O BATV está de volta agora para todo o estado e falando sobre o aumento de casos ativos de Covid-19, que em apenas 10 dias ficou 6 vezes maior.
Aqui no Bahia, meio-dia, um aumento do número de casos de Covid. Muita gente está com sintomas gripais e a procura por testes de Covid está deixando a população em alerta. Um aumento que foi registrado não só nos laboratórios, mas também nas farmácias.
Olha, nas últimas semanas, infelizmente, tem sido cada vez mais comum escutarmos manchetes como essas e o aumento de casos de Covid na Bahia voltou a ser um assunto importante de ser debatido. Com São João batendo na porta e muita gente com viagem programada para o interior do estado, especialistas em infectologia e saúde coletiva alertam para as possíveis consequências que essa movimentação da festa pode trazer para a população e para o sistema de saúde não só do estado da Bahia, mas também em todo o Brasil. Na primeira quinzena de junho, a Bahia registrou um aumento de quase 200% no número de casos de coronavírus, em paralelo a uma vacinação que caminha a passos lentos, ainda com pouca adesão à quarta dose do imunizante, por exemplo. Mas o que será que esse cenário significa? Quais são os cuidados que a gente deve tomar para evitar que uma nova onda de contaminação volte a restringir os avanços que aconteceram nos últimos meses? No episódio de número 53 do podcast de reportagens especiais do Correio, eu, Vinícius Rafushi, te explico como uma nova onda do Covid pode nos afetar e a importância da vacinação na contenção desse processo. O que a Bahia quer saber dessa semana é... São João e Covid. Quais as consequências do aumento de infecções na Bahia? Bom, para entender um pouco melhor quais são os impactos que uma nova onda de infecções por Covid pode causar, é importante saber qual a situação que a gente está passando. Se a gente voltar 2 meses no tempo, você deve se lembrar de quando o governador do estado da Bahia, Rui Costa, anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras e o relaxamento de medidas de público nos eventos, distanciamento social e por aí vai. De lá para cá, a gente passou um tempo com a média de casos controlada, mas nas últimas semanas passamos a ver um aumento considerável no número de infecções por Covid. No último boletim pré-São João, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia registrou um crescimento na média móvel e que leva em consideração a média dos últimos 7 dias. A média atual é a maior em comparação com todo o mês de junho e mais de 1.600 casos foram registrados na terça-feira, na semana da comemoração junina. Mas eu acredito que mesmo sem números, é possível a gente perceber um aumento do número de casos nesse momento da pandemia. Chegou uma época ali, depois do surto que a gente teve com o Réveillon e no Natal, que era difícil você saber de algum amigo ou familiar que estivesse com Covid. Nas redes sociais, inclusive, muita gente comentou sobre isso. Já hoje, a situação é bem diferente. Você provavelmente sabe de alguém que deixou de curtir o São João justamente porque testou positivo para Covid e vai ter que ficar em isolamento por alguns dias. Eu conversei nesse episódio com o médico Dário Frederico Pache, que é professor doutor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nessa conversa que eu tive com ele, eu tentei entender se essa onda de casos que a gente está tendo agora, não só aqui na Bahia, mas em vários estados do Brasil, se ela é algo natural, que aconteceria a qualquer momento, ou se há alguma explicação. Na resposta, ele logo apontou de cara 2 fatores.
Em primeiro lugar, dizer que, do ponto de vista das, ou considerando as medidas tomadas pelos gestores, pelos governos e também pelas instituições em geral, era de se esperar um recrudescimento da pandemia, por conta, sobretudo, do abandono, né, do uso e da divulgação da informação sobre o uso e a continuidade do uso de máscaras e a utilização também de procedimentos de medidas de proteção individual e coletiva. Combinado a isso, ainda um percentual de vacinação que não é o mais adequado, né? Nós temos ainda muitas falhas no processo vacinal, como, por exemplo, em torno de 40% apenas do público de maior de 12 anos, né, está vacinado, de 7 anos em diante, né, está vacinado, o que é uma grande janela.
Com pelo menos as duas doses.
Isso, com pelo menos as duas doses, né? E nós temos uns 35 ou 40 milhões de brasileiros com doses atrasadas, que já poderiam ter tomado doses de reforço ou segunda dose.
Ele reforça que esse fator do relaxamento de medidas, somado à época que a gente está, com as temperaturas começando a cair em algumas partes do país, e no caso da Bahia, um período de chuvas mais constantes, isso sim potencializa a transmissão do vírus.
E o abandono do uso de máscaras e medidas preventivas, elas estavam anunciando, se anunciava, né? Nós todos anunciávamos, já meses passado, inclusive, que poderíamos ter um recrudescimento da pandemia, sobretudo com a entrada do inverno, né? Sobretudo, então, no sul-sudeste, mas vocês também aí, com a estação das águas, né? A ampliação da circulação do vírus já era, então, esperada, e, portanto, medidas não foram tomadas de forma adequada na minha observação, na minha avaliação.
Dário ressalta que o cenário que a gente vive agora é um reflexo das ações que foram tomadas há algum tempo. Como eu citei, a desobrigação das máscaras na maior parte dos locais do estado da Bahia, desde março, abril até agora, o mês de junho. Ele aponta que esse processo ele foi mais acelerado do que o necessário e que foi alertado pelas autoridades de saúde sobre esses riscos.
Porque se a gente pegar, por exemplo, que a partir de janeiro, fevereiro, tanto o Ministério da Saúde como governadores e governadoras foram retirando a obrigatoriedade de máscaras, inclusive em locais fechados, com a exceção do transporte público e do serviço de saúde, essa medida foi alertada por vários COIs dos estados, né, as comissões operacionais aí, e por vários comitês de Covid, pesquisadores, dizendo que é temerária, é precoce esta medida. Mas mesmo assim, os governantes não ouviram isso e retiraram a obrigatoriedade. Então, nós fomos, de certa forma, produzindo uma ambiguidade na informação para a população, que é uma espécie de que é fim da pandemia, a pandemia já passou, e a gente pode, né, retirar, inclusive, o dispositivo de maior efetividade no controle da pandemia, que é a máscara. As máscaras são fundamentais nesse tipo de virose, nesse tipo, né, de doença produzida por vírus. E isso foi, então, criando essa sensação nas pessoas de que elas estavam protegidas e que poderiam retirar as máscaras. O que acontece, né, exatamente 3 meses depois dessas medidas tomadas no Brasil todo? A gente vê o recrudescimento de casos, de internações, Covid grave e morte.
Não é uma coincidência, né? Resumindo, isso que está acontecendo agora não é uma coincidência.
Não é uma
É justamente.
coincidência, Vinícius. E eu acho uma coisa, outro aspecto importante, né, para o ouvinte compreender, nós fomos aprendendo no tempo a lidar com a Covid. Era um vírus já conhecido, mas o SARS-CoV-2, né, nós não conhecíamos, e nós então fomos aprendendo a lidar com ele. O que a gente percebe é que as autoridades, os tomadores de decisão, não efetivamente incorporaram esses aprendizados.
Bom, como especialista em saúde coletiva Dário Frederico citou mais cedo, além desse fator da flexibilização das regras, a lentidão em vacinar também é um fator que colabora para que agora a gente tenha esse aumento de casos. A médica infectologista Raquel Stuck também participa do programa. Ela é professora associada da Unicamp e consultora da Associação Brasileira de Infectologia. Eu também questionei a ela para saber qual o papel desse processo de imunização na contenção dos casos. E é bem óbvio para nós que a vacina faz efeito, que ela funciona, mas mesmo assim, ela explica que é importante que todo mundo renove o ciclo de proteção.
E por que isso? Porque nós sabemos que a variante Ômicron e todas as suas subvariantes, né? Então, B1, B2, agora B4 e B5, elas exigem uma quantidade maior de anticorpos das células de defesa para que haja uma diminuição do risco das formas graves da doença. Porque este aumento agora tem se acompanhado também de aumento das internações, então com quadros mais graves. E para enfrentar a Ômicron, vamos dizer assim, para diminuir então o risco de quadros mais graves, a gente precisa desta dose de reforço em toda a população e das doses adicionais. Por quê? Exatamente porque nós já sabemos, né, que com 4, 6 meses, com as vacinas disponíveis, 4, 6 meses depois, né, de ter completado o esquema vacinal, a quantidade de anticorpos diminui. Em algumas populações, né, isso vai mais rápido do que em outras, em alguns grupos populacionais, isso vai mais rápido do que em outras, e daí por isso a necessidade destas doses adicionais.
Para que você tenha uma noção do número de casos, até o fechamento desse podcast, pouco mais de 80% da população tem duas doses da vacina. Mas quando a gente fala das doses de reforço, ou seja, terceira e quarta dose, o número já cai para menos de 50%. Apenas 48% do público recebeu a terceira dose e 16% compareceu até os postos para tomar o segundo reforço. A terceira dose, inclusive, já está sendo aplicada há mais de 6 meses para a população e a adesão segue baixa por enquanto. A médica Raquel Stuck afirma que o comportamento da população que a gente tem acompanhado é um reflexo do próprio sucesso da vacinação durante os últimos meses.
Também com a Covid, as vacinas acabam sendo vítimas do sucesso delas, assim como das outras doenças que também a gente tem uma baixa adesão na vacinação. E por quê? Porque graças à vacina que nós chegamos nesse momento agora, que a gente reabriu escola, reabriu comércio, voltou a ter show, voltou a ter uma vida muito próxima do normal, né? Então, houve uma redução expressiva do número de casos, assim que a gente teve uma adesão maior, né, de segunda dose de todo mundo, reduziu o caso, reduziu as internações, reduziram, a gente, as áreas de saúde puderam atender até aquelas pessoas que estavam sem atendimento já por quase 2 anos. E isto dá para as pessoas, então, aliado, primeiro, uma fala que coloca em dúvida a segurança da vacina e outra, uma situação melhor graças à vacina, e as pessoas acham que está tudo controlado e acho que isso é um convite para elas, né, que, então eu não preciso mais tomar a vacina.
E o fenômeno tem sido isso aí mesmo, tá? As pessoas que tomaram as duas primeiras doses e acabaram contraindo Covid, elas não tiveram nada muito sério e por isso elas acham que não precisam dar sequência a esse esquema vacinal. E aí, quando chega na terceira e quarta dose, aquela dúvida que tinha sido superada pela necessidade da vacinação começa a aparecer justamente, pô, para que precisa de quatro doses, né? Se com duas
Isso,
as
e
mortes já
começa a trazer
caíram, por que chega até
desconfiança,
quarta?
né? E hoje tem um discurso também, agora bem atual, desses últimos 8 semanas, que as pessoas, um discurso que vem, eu tenho recebido vários colegas me perguntando, que colegas médicos até falam, olha, não adianta vacinar porque essas vacinas foram feitas lá para a cepa, né, para a variante inicial, e não tem mais, elas não têm nenhuma ação mais contra essas subvariantes novas. Então, até é importante a gente ressaltar para todos que sim, é verdade, as vacinas foram feitas lá pensando lá na gama, lá no comecinho, na variante gama, que a gente nem lembra que ela existiu, né? Foi realmente pensando nela. Só que a elaboração dessas vacinas, né, na minha maneira de ver, é tão fantástica que mesmo com todas as mudanças, as mutações deste vírus, com todas as suas subvariantes, as vacinas continuam sendo eficazes, né, para diminuir hospitalização e morte. Só que a única coisa que a gente precisa é que elas tenham, que as pessoas tenham uma quantidade maior das células de defesa dos anticorpos. Por isso, em vez das 2 doses iniciais, a gente precisa mais, e para algumas populações a gente vai precisar de doses semestrais. Na gripe a gente precisa uma dose por ano, na
Pois
desta
é.
vacina, com as vacinas que nós temos, doses semestrais. Então, as vacinas que nós temos, elas continuam sim nos protegendo de internar e de morrer pela Covid, mesmo com essas novas variantes.
E esse pensamento trazido por Raquel, ele é compartilhado por Dário. Nesse momento da entrevista aqui, ele comenta como boa parte da população deixou de dar importância para o que é a pandemia de Covid-19.
A gente foi perdendo, Vinícius, um pouco a noção do risco e do perigo do que é lidar com a Covid. Essa semana mesmo eu estava refletindo com os estudantes, os alunos em sala de aula, umas alunas, né? Se a gente olhasse um ano e meio atrás, quando a gente não tinha vacina, né? Um ano e 3 meses para trás, que a gente não tinha vacina, o conjunto de medidas que a gente tomava de proteção eram muito grandes, né? Muito grandes. A gente mesmo, a grande maioria de nós, com preocupação para não se infectar, né? E sabendo que se infectasse, o risco de fazer Covid grave ou Covid longa era muito, muito sério, né? Esse sentimento desapareceu, né? E é muito ruim do ponto de vista da nossa consciência sanitária que isso tenha desaparecido. A Covid está entre nós, ela nos ameaça e, portanto, a gente deveria tomar um conjunto de medidas que fossem mitigadoras, do processo, mitigadoras de um eventual risco de surto ou de surtos, né? Porque as pessoas vão se encontrar elas não vão fazer Covid no outro dia. Nós sabemos, né, que nós vamos ter um período de 2 a 3 semanas, ou a partir pelo menos do 4º ou 5º dia, nós vamos ter manifestações clínicas de Covid, né? E lembrar que o vírus sempre está 2 semanas na nossa frente. O cenário epidemiológico que a gente tem no dia de hoje decorre de atitudes que tomamos há 2 a 3 semanas atrás.
Bom, agora que entendemos melhor de onde surgiu esse aumento e quais as soluções em vista para que a gente volte a ter uma realidade mais equilibrada e menos preocupante, é importante falar sobre as festas de São João em si e quais as consequências dela nesse momento. Dário alerta que, mesmo que não haja uma escalada muito grande dos casos, uma festividade como essa amplia demais as chances de uma contaminação pela alta circulação do público entre as cidades do interior e até de pessoas que vêm de fora para poder curtir a festa na Bahia.
Qualquer perspectiva de aglomeração de pessoas, o risco de surto é muito, muito forte, né? Sobretudo num conjunto de festividades tão importantes do ponto de vista cultural como é o São João, né? E que as pessoas, inclusive, viajam, né, para o Nordeste, sobretudo, para frequentar as festas, né? São festas nacionais. E, então, o que vai possivelmente acontecer, né? Eu não estou dizendo que vai acontecer surtos, mas que o risco de ampliar a circulação de vírus, inclusive de cepas, né, que estão às vezes mais localizados em um território e outro, se concentrarem agora nesse território e produzirem casos, é muito evidente, né?
Raquel Stuck também afirmou que o trânsito entre as cidades e a concentração do público são fatores que interferem para facilitar a contaminação. Mas ela ressalta que, como na maioria das festas de São João, curtir o seu forrozinho, a sua festa em locais abertos é muito melhor do que escolher os espaços fechados, como ginásios e casas de festa.
Você me corrija se eu estiver enganada, mas assim, acho que a quase totalidade das festas são feitas em locais abertos, né?
É, quase todas.
Quase todas. Então isso já, assim, preocupa um pouco menos, por exemplo, que se você me falasse que não, é num ginásio imenso que as pessoas ficam lá, o risco seria muito maior. Uhum. Então, nós teríamos, talvez, nós não tivemos, eu só estou fazendo até uma comparação, por exemplo, com a volta, né, já há meses, né, dos jogos de futebol, os estádios lotados e tudo, uhum. E ali a gente não conseguiu colocar uma responsabilidade nesses eventos, né, Lollapalooza que teve em São Paulo, né, com mais de 100 mil pessoas, a gente não, sim, conseguiu colocar, né, nestes eventos particularizados, né, a responsabilidade pelo aumento de casos.
Ela completou alertando sobre a importância de tomar cuidado com pessoas que, mesmo vacinadas, seguem sendo grupos de risco nessa pandemia. Então, todo cuidado é pouco e a gente sabe que dá sim para curtir com responsabilidade.
Então, seria o mais recomendado, neste momento que nós temos maior circulação do vírus, é que vá curtir seu São João, sim, né? Mas principalmente as pessoas que têm contato com pessoas, né, que têm risco de adoecimento mais grave. Então, tem um idoso em casa, e vamos pensar, né, que ainda não completou todas as doses, ou completou, mas já tem mais de, né, 70 anos, ou tem uma pessoa imunossuprimida, uhum, que mora junto, porque tem um problema intestinal e toma aquela medicação que diminui a imunidade, ou é transplantado. Então, tenha respeito um pouco, porque, né, a gente pode não adoecer gravemente, sendo jovem, saudável, mas a gente pode, né, transmitir para os outros. Então, e essas pessoas também, né, o idoso, o que é imunodeprimido, que vai também, né, aproveitar a festa, que mesmo no ambiente ao ar livre, que se cuide, né, e use máscara nesses momentos. Então, o fato de ser ao ar livre, tudo, eu acho que não dá, possivelmente não será capaz, né, de trazer um impacto muito grande aí na curva. Acho que a gente vai continuar um aumento, mas não sei, terá algum peso, mas acho que também não dá para responsabilizar totalmente, não.
Uma outra dúvida que bate nesse período de festa é, como a gente falou, rola um trânsito muito grande entre as cidades, mas fica a dúvida se os municípios do interior podem acabar sofrendo mais do que uma cidade grande como Salvador. Será que tem como definir se uma cidade do interior tem risco de ter um surto muito maior do que uma capital? O médico especialista em saúde coletiva, Dário, respondeu para a gente de novo.
Muito possivelmente, né, Vinícius, haverá um processo de infecção cruzada, né? Pessoas que estão em Salvador, por exemplo, infectadas, portando o vírus e que vão para o interior e lá, né, vão se relacionar com pessoas que também estão suscetíveis e, ao mesmo tempo, podem eventualmente, inclusive, contrair vírus com as pessoas nas quais elas se encontram nesses lugares, né? A gente vai ver uma repercussão maior no número de casos, obviamente, nas cidades maiores. Quanto mais população, maior é a possibilidade da gente verificar isso, do ponto de vista numérico. Mas eu não, pensando rapidamente com você aqui, não acharia que isso teria impacto maior num ou no outro.
Tá,
Como a gente
ok.
tem uma, como a gente tem uma vigilância, genômica ainda bastante, escassa, nós não sabemos exatamente que vírus circula num lugar, circula majoritário no outro, né? Mas seria importante, obviamente, se a gente tivesse esse tipo de informação também, cruzar essas informações para ver,
Certo.
né, o leve trás de variantes, virais entre pessoas que circulam no território.
Está bem claro que nesse momento não é indício de que a gente vai regredir à etapa inicial que a gente viveu no começo da pandemia, longe disso. As vacinas estão aí, elas são eficazes e, como a gente discutiu no podcast, é importante que você dê continuidade ao seu esquema vacinal. As terceiras e quartas doses, elas estão aí disponíveis e é claro que depois de 2 anos sem São João, essa festa é mais do que necessária para todo mundo, mas sempre dá para curtir com responsabilidade. Então não deixe de tomar a sua vacina, caso você já possa fazer isso nos postos de saúde. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrando aqui o episódio de número 53 do Que a Bahia Quer Saber. Eu queria agradecer a Dário Frederico, a Raquel Stuck por terem topado participar do podcast e tirado as dúvidas sobre esse tema que é tão importante. Lembrando que esse episódio e todos os outros do Que a Bahia Quer Saber estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Então basta você escolher o seu tocador de podcast preferido, escutar os outros episódios e não esquecer de compartilhar o link com geral, tá certo? Esse episódio aqui ele teve produção, narração e edição feitas por mim, Vinícius Rafuxo, com o apoio da matéria de Esther Moraes, que está lá no site do Correio 24horas.com.br, tá certo? Até semana que vem com mais um O Que a Bahia Quer Saber. Valeu!